Boa tarde, amigos queridos. Tudo bem com vocês? Espero que tenham passado uma ótima semana. Hoje estou aqui para falar sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que aliás foi a pedido de uma das nossas seguidoras. Então eu trouxe o conteúdo especialmente para vocês. Existem dois filmes que exemplificam bem esse transtorno. Não sei se vocês já assistiram. Um deles bem antigo, Melhor Impossível. Muito, muito bom, com Jack Nicholson. E um outro um pouco mais novo, acho que de uns 2 anos atrás, um filme espanhol chamado Toc Toc. Ele até traz de um jeito bem humorado, ele discute esse transtorno obsessivo compulsivo. Mas vamos lá, vamos entender o que é, como se dá o tratamento e o que podemos fazer para ajudar aqueles que sofrem disso. Bom, pensamentos que não saem da mente, acompanhados de rituais complexos e rígidos, comprometem a qualidade de vida de quem tem esse transtorno. Então, essa é a primeira coisa que precisamos saber. Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês de situações que talvez vocês já possam ter ouvido de algum conhecido, algum amigo, o amigo de um amigo, e que talvez vocês possam identificar como TOC. Por exemplo, Jennifer checa a escova de dente diversas vezes no banheiro para ter certeza de que não engoliu o objeto. Caio passou 3 horas em idas e voltas pela mesma ponte da Marginal Tietê em São Paulo, sem conseguir chegar ao seu destino. Gleice teve um ataque de choro ao ver uma panela suja na pia de sua casa. Estes são exemplos reais de pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC, uma condição psiquiátrica que atinge ao redor de 8 milhões de brasileiros, só para vocês terem uma ideia. Esses três exemplos que eu dei, essas três pessoas, fazem parte de um grupo de discussão sobre o tema no Facebook, que conta com mais de 12 mil participantes. E eles aceitaram, junto com outras 37 pessoas, falarem sobre o impacto da doença em suas vidas. E eu trouxe aqui alguns depoimentos de algumas dessas pessoas. A primeira é Cláudia, 28 anos. O TOC me desconcentra, bagunça minhas relações e faz com que eu fique viciada em tópicos específicos. Me sinto um disco quebrado, com um fantasma que não me deixa viver o presente. Então, esse é o relato de uma paciente que sofre de TOC. O ponto que une todos os relatos é a frustração com o preconceito que ainda existe sobre o TOC. Muitos ainda se incomodam com o senso comum que encara o assunto como uma piada ou como uma coisa fácil de ser superada. E não se enganem, não é. Trata-se de um quadro de difícil manejo, marcado por pensamentos inconvenientes que invadem a cabeça sem aviso prévio. Eles são seguidos por um ritual ou um comportamento repetitivo, que serve de escape para acalmar a mente. Por exemplo, é o caso de um sujeito com um pavor irracional de bactérias que deixa de tocar em maçanetas ou lava as mãos compulsivamente para não se contaminar. Quem já não ouviu falar de pessoas assim? Apesar de afetar tanta gente, pouco sabemos sobre a origem desse problema. Acreditamos que seja o resultado da interação de uma falha genética com fatores ambientais. E situações como traumas no parto, abuso nos primeiros anos de vida e até infecções estão associadas à causa do transtorno. A infância e a adolescência, aliás, são os períodos-chave para o aparecimento dos sintomas iniciais em mais da metade das vezes. Então, mais da metade das vezes, os sintomas iniciais aparecem nessa fase da infância e da adolescência. Outras fases e momentos, como por exemplo o nascimento de um filho, também contribuem para pais e mães que já sejam ou estejam predispostos a desenvolver o transtorno. Eles podem desenvolver uma preocupação doentia com o bebê que acabou de vir ao mundo. Deixa eu dar uma ideia para vocês, um panorama do toque no Brasil. Uma boa notícia é que o nosso país está na vanguarda científica e obteve grandes avanços no que se sabe a respeito do transtorno. Em 2003, experts de diversas universidades se reuniram para formar um time voltado exclusivamente à pesquisa e ao estudo do toque. E para isso eles entrevistaram mais de 1.000 portadores espalhados pelos 4 cantos do país. Um dos principais achados foi a relação do toque com uma série de distúrbios psiquiátricos. 68% dos respondentes sofriam ao mesmo tempo com depressão. 63% conviviam com quadro de ansiedade generalizada. E 35% foram diagnosticados com fobia social. Ou seja, ter mais de um transtorno mental é regra e não exceção, o que modifica o tratamento receitado, porque aí a gente tem que levar em consideração os dois transtornos e não só um, né, claro. Os levantamentos ainda mostraram que 1/3 dos pacientes já teve desejo de se suicidar e 10% já tentaram efetivamente tirar a própria vida, o que reflete a gravidade desses pensamentos e comportamentos. Uma outra coisa muito interessante que eu gostaria de salientar, o que é e o que não é toque. Como diferenciar uma pessoa com toque daquela que apenas gosta das coisas devidamente organizadas? Bom, se os rituais começam a tomar tempo, interferem na qualidade de vida e atrapalham a capacidade da pessoa de estudar e trabalhar e geram angústia e solidão, aí é preciso buscar ajuda, ok? A preocupação se inicia quando eles ocupam mais de 1 hora por dia e fazem o indivíduo se atrasar ou até desistir dos seus compromissos. Então, é aí que precisamos buscar ajuda. Mas é aí que a gente se depara com outro dilema: a demora entre o início do transtorno e o seu diagnóstico. Acreditem se quiserem, a média é de 10 a 14 anos para procurar o médico, o que faz do toque a doença do segredo. Os gargalos são a falta de conhecimento dos próprios profissionais da saúde sobre a enfermidade e, mais uma vez, o estigma de ser chamado de louco numa sociedade que não encara as condições psiquiátricas com muito respeito. Infelizmente, ainda estamos nesta fase. O paciente compreende que suas atitudes são absurdas e os ritos desnecessários, mas ele não consegue deixar de segui-los. É algo mais forte que ele. Olha o depoimento de uma outra pessoa, Joana, de 26 anos. Tenho considerado a ideia de largar o emprego e a vida social. Assim, me dedicarei completamente às minhas manias. Entendam o sofrimento que existe por trás da fala dessa paciente, que pensa em largar o emprego e a vida social para poder se dedicar completamente às manias. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o tratamento. A partir do diagnóstico feito no consultório por meio de uma conversa e uma avaliação, o médico psiquiatra começa a tratar a rota de recuperação. A primeira coisa a se fazer é a psicoeducação, ou seja, explicar para o paciente direitinho o que é o toque, suas características e seus riscos. Na sequência, vem a terapia e os remédios da classe inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Não precisam guardar tudo isso, pelo amor de Deus, mas são medicamentos geralmente prescritos no combate à depressão. Então, o tratamento se faz de 2 etapas, terapia e medicação. A união dessas 2 estratégias em um tratamento de longa duração é o que costuma trazer os melhores resultados. Para ter sucesso, é preciso abrir o olho para as doenças que seguem de mãos dadas a esse transtorno, como eu já disse há alguns minutos atrás, a fobia social e às vezes até a bipolaridade. Algumas delas pioram se forem utilizados determinados medicamentos. Então, o médico tem que prestar muita atenção. Infelizmente, com esses remédios psiquiátricos, é tentativa e erro. Eu posso prescrever o mesmo medicamento para duas pessoas com TOC, uma vai se adaptar e se dar muito bem com o medicamento e a outra não. Então, infelizmente, o médico precisa testar no paciente. Não podemos esquecer da família nesse processo. Muitas vezes os parentes participam dos rituais, pois sabem que desobedecer às regras do indivíduo desemboca em atritos. O correto seria não ceder às exigências e manias. Ele até pode ficar ansioso ou agressivo, mas vai durar pouco. E se você compactuar com as compulsões, todos se tornam reféns do toque para sempre. O esforço de negar as vontades e agir com firmeza deve ser orientado por um profissional da saúde. Ao longo da terapia, o paciente é incentivado a questionar os seus pensamentos e modificar o comportamento. Bom, então já sabemos como é feito esse tratamento. Medicação e terapia, fundamental. Deixando de fazer um dos dois, pode ter certeza que o tratamento não terá eficácia. Os dois são importantíssimos. E por último, eu gostaria de falar para vocês de manifestações diferentes do TOC. Algumas, né? Clássicas. Tudo precisa ficar estritamente organizado, alinhado, ordenado. Algo que fuja do padrão gera calafrios e até irritação. Então, esse é um dos principais subtipos do transtorno. Há ainda aqueles que criam um medo gigante da contaminação. Isso os impede de tocar em portas, maçanetas, corrimões. Existe uma dificuldade de visitar lugares como hospitais e cemitérios. Um terceiro grupo é aquele que não sai de casa sem olhar várias vezes as fechaduras, o gás, as torneiras, para conferir que tudo está devidamente fechado, trancado. Eles cumprem uma maratona de ritos e cultos que demoram desde minutos até algumas horas. E por último, e os acumuladores? Já me perguntaram sobre isso. Por décadas, quem não jogava nada no lixo era classificado de obsessivo compulsivo, mas o critério mudou. E hoje, essa enfermidade é reconhecida como um problema independente. No TOC, esse sintoma até aparece, mas é um fator secundário a outros comportamentos. É isso, meus queridos. É um resumo, é uma noção, é uma ideia para que vocês saibam do que se trata, para que possam até oferecer ajuda, saber por onde começar, se por um acaso conheçam alguém que sofra desse transtorno. Estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, estou aqui à disposição de vocês. Domingo que vem vocês continuarão comigo mais uma vez. Já adianto que já me pediram, já me perguntaram, já comentaram sobre o filme O Coringa, que está fazendo um grande sucesso aí nos cinemas, muita gente já foi assistir, e já me pediram para falar do transtorno mental que ele sofre, então falarei sobre isso. Mas antes, vou assistir o filme essa semana, até para falar com mais propriedade, tá bom? Ótimo domingo a todos, uma semana maravilhosa, de muita produtividade, muitas alegrias e saúde a todos. Continuo à disposição. E se souberem de alguém que possa se interessar por essa lista de conteúdo, é só nos informar. Obrigada, beijo a todos. Tchau, tchau.